Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 44ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 13, versículo 12 a 21. Provérbios de Salomão.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, público que já nos assiste através da transmissão da live. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Exercendo a função de nosso secretário, a vereadora Márcia Fumagalli se encontra em uma agenda do Parlamento Municipal. O vereador Egídio Carvalho fará a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos então à leitura dos requerimentos. 868, bancada progressista, manutenção, limpeza e encascalhamento da estrada vicinal Brete-Lindeira, BR-472. Requerimento número 871, vereador Paulo Clano Bing, manutenção de bocas de lobo conforme locais indicados e patrulhamento e encascalhamento na via de acesso ao condomínio residencial Novo Tempo. Requerimentos números 875 e 876, vereadora Lilian Cucci, melhorias da Travessa 11 do bairro Nova Esperança e realocação de parada de ônibus na Avenida Presidente Vargas. Requerimentos 878, vereadora Estela Luzardo, informações detalhadas sobre a lista de beneficiários, critérios de seleção, metodologia do processo seletivo, inclusões, exclusões e perfil socioeconômico do programa residencial Olavo Rodrigues. Requerimentos 879, 880, 888, vereador Padovan, repavimentação asfáltica na rua Telmo Bastos, iluminação pública no Jardim do Salso, pavimentação asfáltica na rua Urbano Vilela. Requerimentos do 883, 900 a 902, 909, vereador Luiz Fernando Bright. Informações sobre a falta e a previsão de reposição de medicamentos finasterida na farmácia popular do município. Aumento do número de médicos na unidade de saúde na União das Vilas. Patrulhamento e cascalhamento na rua Coronel Rodrigues Portugal. Desobstrução do bueiro na rua Ivo Rodrigues, inclusão na rua João Mendes de Assis, bairro Cidade Nova, na rota de coleta de lixo e serviços de limpeza urbana. Requerimentos de 896 a 899, vereador Marugás, patrulhamento e cascalhamento e revitalização de toda a extensão da rua Urbano Vilela, substituição de lâmpadas e retirada de lixo no bairro Tabajara Brites. Informações sobre o horário em que começam os atendimentos médicos na Policlínica, bem como a escala dos profissionais médicos. Lidos os requerimentos, senhor presidente.
Consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente.
Somentinho. Faltou a sequência da leitura, requerimento adverso.
Bom, vamos à continuidade, senhor presidente. Aos requerimentos, de acordo com a orientação... diversos, a RGE Sul e a BRK Ambiental, Requerimento 874, vereador Paulo Crano Bing, que não seja cobrada a taxa fixa e o consumo nas contas das unidades residenciais localizadas em áreas atingidas pelas enchentes do município de Uruguaiana. Isso durante o período em que essas residências permaneceram alagadas ou inabitáveis. Do Poder Legislativo. Números, requerimento número 895, vereador Estela Luzardo, adoção de medidas administrativas pelo descumprimento do prazo legal de 15 dias para resposta por parte do Poder Executivo Municipal. Ainda, dando sequência, senhor presidente, requerimentos 872 e 873, vereador Manuela Couto, para realizar acompanhamento junto ao Ministério Público Federal sobre a ação que diz respeito ao casarão da família Barbará, situado na rua Vasco Alves, e para acompanhamento do cumprimento da Lei 5678-2024, quando, de pessoal do Magistério por Escola, na Rede Municipal de Ensino, fazendo uma correção, é o quadro de pessoal do Magistério por Escola na Rede Municipal de Ensino. Requerimentos do 907 a 908, vereadores Fernando Bright, providências quanto à denúncia de negativa de atendimento a um idoso no sistema público de saúde e fiscalização in loco na unidade de oncologia no município.
Para solicitação de requerimento verbal, o vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha através da rede social Facebook, plenário presente. Gostaria de fazer um pedido, um requerimento verbal. Um pedido de patrulhamento e encascalhamento na estrada da BR-472 que liga o Ibicuí, numeração de 812. É a estrada que dá o acesso à empresa Expresso São Miguel. Está intransitável ali, o pessoal me procurou agora pela parte da manhã, estão fazendo esse requerimento então, de patrulhamento e encascalhamento naquela UR ali. Valeu, obrigado.
Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha no plenário, também pelas redes sociais. Hoje, o nosso requerimento verbal, ele é dedicado à comunidade do loteamento Olavo Rodrigues. Em abril, ainda, logo que eu cheguei a esta casa para o exercício do mandato, uma das nossas primeiras ações foi encaminhar ao DENIT um requerimento solicitando melhorias no acesso ao condomínio Olavo Rodrigues, especialmente com a instalação de uma rotatória junto à BR-472. Esse requerimento é de 15 de abril e não teve nem resposta do DENIT. Infelizmente, ontem tivemos até um atropelamento no local de uma criança que passa bem, nosso abraço à família, mas, além de estar reiterando aqui nesse momento, vamos fazer o nosso requerimento verbal direcionado ao município também, para que seja feito um estudo de viabilidade de instalação de redutores de velocidade no acesso ao Olavo Rodrigues, já que ali também hoje temos mais de 1.000 moradores vivendo nesse novo loteamento, com um único acesso, e infelizmente alguns condutores, de maneira irresponsável, têm trafegado pelo local em alta velocidade. Então, vamos fazer o nosso requerimento verbal nesse sentido, além de estar reiterando aqui ao DENIT a importância do cuidado ali junto à BR, que é responsabilidade do governo federal e que até agora nada foi feito. O secretário de Planejamento, inclusive Carlos Prudêncio, a gente confirmou essa informação hoje. No ano passado, esteve reunido lá no local com o engenheiro Pablo do DENIT, apontando a necessidade de ser feito ali um trevo, uma rotatória, e até agora nada foi feito. Então, mas também, pensando no que está no âmbito do município, o que pode ser melhorado, que seja feito ali um estudo para a instalação de redutores de velocidade no acesso ao loteamento Olavo Rodrigues. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Requerimento verbal, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, demais colegas, população que nos assiste pelas redes sociais e aqui em plenário. Presidente, eu venho novamente falar, né, requerer uma atuação mais enérgica desta casa para fazer cumprir a lei de autoria do Bispo Padovan com relação ao cabeamento que está, assim, ó, superou todo o aceitável. É cabo de internet, é cabo de telefonia, são rolos de cabo nos postes. E nós já falamos, a lei 5.575, ela tem que ser cumprida. E a gente trouxe aqui a plenário, nós já nos manifestamos, mas as empresas acham que nós estamos de brincadeira. Eu presenciei, parei o carro e fiquei olhando como que eles fazem. Simplesmente eles cortam os cabos e retiram só o que está na rua. E eles trazem para o poste, enrolam e ali fica. E a cidade está inundada de cabo, que é inútil, não se sabe quem é o responsável. Quem é. E a gente sabe que o poste, né, o poste ele é uma concessão do município. Né? É da RGE.
E ganha para isso.
E eles ganham para isso. Só que nós temos a lei, a gente se manifesta na casa, mas parece que não está saindo da casa. Então, eu peço à mesa diretora que nós tenhamos mais ímpeto, porque a lei ela foi feita para ser cumprida. E é uma lei que vai trazer benefício. Né? Nós vamos esperar mais, já teve um acidente, mas a gente vai esperar um óbito de cair um fio aí, principalmente o motoqueiro ser degolado. Então, eu peço atenção, meu requerimento é voltado a isso, que a Casa Legislativa tome uma medida enérgica quanto ao cumprimento da Lei 5.575 de 2023.
Peço uma parte, vereador.
Concedido.
Uma parte, senhor vereador, bispo Padovan.
Uma parte também, vereador. Na Joaquim Murdinho, 2460, bem na frente do templo da nossa igreja, ali naquele paredão que é da garagem da Planalto, da Ouro e Prata, não tem um cabo caído, tem cinco cabos caídos em toda a calçada, a extensão da calçada. Semana retrasada, uma senhora que faz a travessia para o templo na faixa de segurança, ela enroscou os pés, ela tem 68 anos, ela enroscou os pés, caiu, machucou o nariz, machucou a boca, ela se atravessou naquele emaranhado de fios que está. Então eu me somo à palavra do vereador Luiz Fernando, o descaso que essas empresas estão fazendo. E a lei também, ela prevê uma penalidade. Então nós vamos fazer valer o rigor da lei. Fazer o rigor da lei. O executivo? O executivo que faz também a retirada dos excessos junto com as empresas. A RGE, ela já se prontificou e ela já fez parte o ano passado de um mutirão, que foi aqui na área central e alguns lugares, a RGE. E eles sempre foram solícitos a fazer parte do mutirão. Mas as empresas que estão hoje atuando em Uruguaiana é um descaso total e essa poluição que existe nos postes e nas ruas causando acidentes na vida das pessoas. Obrigado, presidente.
Só mais um comentário que é o teu, só.
Só para contribuir ainda mais, o vereador Bright colocou mais uma vez e reiterou esse pedido. Tanto que há 2 meses atrás, o vereador Mano Gás também tinha feito esse pedido e também já feito um referendado à Comissão de Serviços Municipais que, junto com o município, se criasse o conselho, assim como existe o conselho que hoje fiscaliza todas as obras da BRK ali, de que maneira, quando apontando, quando está errado, através de multa. Então, da mesma forma, tem que ser criado para a RGE. Ela é uma prestadora de serviço e é concessionária desses postos. Ela que recebe dessas empresas que cabeiam a nossa cidade através da internet ou de televisão. Então, da mesma maneira, o executivo tem que criar essa comissão de fiscalização dessa má prestação de serviço, dessa falta, porque nossa cidade está completamente suja, poluída por causa desses cabos. Então, que se crie essa comissão e que se execute a lei do vereador Bispo Padovan para que possa ter, sim, um resultado positivo para a nossa cidade. Obrigado. E me somo ao vereador Breitchen.
Obrigado, colegas vereadores e o vereador Luiz Fernando Bert, na sua colocação. E nós temos já uma lei aprovada pelo Poder Legislativo de Uruguaiana, nós temos as comissões de serviços municipais, nós temos uma comissão por parte do Executivo Municipal, nós temos a empresa responsável pelo fornecimento, porque o poste é de domínio da empresa RGE, que cobra uma taxa dessas empresas para utilizar o espaço. Nós temos uma organização por parte da empresa do limite aéreo de cada cabo desse. Já foi realizado algumas operações. Hoje nós temos em torno de 34 empresas que operam esse sistema e todas elas têm autorização do executivo através do alvará para que realize as suas atividades. Agora, eu digo o exercício do mandato de cada vereador já foi aprovado por essa casa quando a gente aprovou um projeto de lei. A fiscalização, nós temos a Comissão de Serviços Municipais que deve se reunir com a Comissão Fiscalizadora por parte do Executivo Municipal e aí sim tomar as ações. O que nós temos que fazer é um trabalho coletivo por parte da comissão com que seja respeitado um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo de Uruguaiana, que determina e oriente o tipo de atividade em nosso município. Vai chegar um limite, já é feito um estudo com que seja feito, determinado através de um projeto de lei, que nos próximos 15 anos seja cabo subterrâneo. Então, nós temos que trabalhar em conjunto e da forma coletiva com que a Comissão de Serviços Municipais, junto ao Executivo Municipal, faça-se cumprir a lei. E para isso, a fiscalização dos vereadores e essa empresa, junto, tem alvará, se ela está fazendo da forma correta, se ela tem autorização para trabalhar e se não está cumprindo. Esse é o exercício do mandato de cada um. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das indicações.
Muito bem, senhor presidente, vamos ver a leitura, então, das indicações, a de número 309 a 317, vereador Mano Gás. Parceria com as empresas da cidade para a realização de um feirão de ofertas de empregos à comunidade. Criação de uma casa de recreação para idosos de baixa renda. Indicações de 301 a 312, vereador Paulo Klerbing. Criação de política municipal de prevenção à evasão e ao abandono escolar. Instalação de ondulação transversal ou redutor de velocidade conforme local indicado. Indicação 303, vereador Lilian Cucci. Liberação de acesso a áreas cobertas da Policlínica Municipal. Indicação 314, vereador Padovan. Instalação de rede elétrica na rua Dr. Mário Ferrari Valls. Indicação 316, vereador Egídio Carvalho, concessão de vale-feira aos servidores a encargos em comissão e empregados públicos do município. Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Para comentar a sua indicação, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, muito obrigado, senhor presidente, cumprimentando a todos que se fazem presentes nesta sessão, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nosso carinho especial aqui nos acompanha através das redes sociais. Esta concessão que eu proponho aos servidores que têm cargos em comissão e empregados públicos do município, eles estarão recebendo a partir de um acordo entre município e feirantes o valor de R$ 60. Não é um valor significativo, mas é importante para cada funcionário público. É um acréscimo salarial que é disponibilizado pelo governo municipal. E eles vão optar pelos feirantes que trabalham com produtos hortigranjeiros, principalmente, agricultura familiar, que hoje faz parte da feira da praça, faz parte da feira lá do bairro Cabo Luiz Quevedo e também da feira da União das Vilas, ali anexo à Cancha de Bochas. Então, é importante que as pessoas, né, atentem-se, porque só quem terá direito a esse benefício de R$ 60 são os servidores, aqueles que têm cargos em comissão e empregados públicos do município de Uruguaiara. Esta é a minha proposição, evidente que alguém vai dizer, mas só R$ 60? Sim, mas é algo investido em hortigranjeiros, significa alguma coisa para cada família. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, na sequência vamos então à leitura. Indicação 319, Luiz Fernando Bright, inclusão da rua Monteiro Lobato ao Plano Municipal de Asfaltamento.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Congratulações e louvor de número 190, 196 a 199, bancada progressista, aos 59 anos da Casa dos Militares e Nativos de Uruguaiana, a MIL. A Igreja Apostólica Reino de Deus, pela passagem do seu primeiro ano de fundação. Ao Lions Clube de Uruguaiana, Três Fronteiras, Lions Clube de Uruguaiana e o Clube de Leones de Paso de los Libres, pelo transcurso da posse das novas diretorias para o ano leonístico 2025-2026. A Rádio Charrua de Uruguaiana, em especial o professor Dr. Edson Goulart Rebés, pelos 36 anos do programa Jornal da Tarde. Aos senhores João de Almeida Neto e Pirisca Greco pela realização do show solidário Som do Coração em prol das famílias uruguaienses atingidas pelas cheias do Rio Uruguai. 195, vereador Padovan, pela passagem dos 80 anos de aniversário da senhora Maura de Lúcia Soares. Votos de pesar. Número 191, vereadora Lilian Cucci. à família do senhor Vaine Moacir D'Agostinho Figueiredo. Indicação ou moção 193 a 194, vereador Padovan. A família do senhor Osmar Castro e a família do senhor Luiz Alberto Rodrigues. Ainda votos de apoio, bancada progressista, à retomada do transporte ferroviário em nossa região e ao projeto de reativação da linha Uruguaiana-Porto Alegre. Primeiro turno de discussão e votação. Projeto...
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
PDT se soma às moções, presidente.
Podemos também, senhor presidente.
Progressistas também, senhor presidente.
União Brasil também.
Todas as bancadas somam-se as moções aprovadas no Poder Legislativo nesta manhã, em Uruguaiana. Em primeiro turno, em discussão e votação, solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura do parecer ao projeto de lei e emenda à lei orgânica número 02 de 2025.
Muito bem. Primeiro turno de discussão, projeto de emenda à lei orgânica número 01-2025, vereador Lilian Cucci, Egídio Carvalho, Mano Gás e Bispo Padovan, da nova redação ao inciso 1º do artigo 13 da lei orgânica do município. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 81, bancada progressista, denomina Alameda 29 de maio, antiga de acesso para Amerial. Muito bem, vamos então ao parecer da comissão especial, projeto de emenda da lei orgânica do município, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 13º da lei orgânica do município. Origem, vereadores Lilian Leopoldina, da Rosa Cuti, Antônio Egídio de Carvalho, Wagner Domingos e Adenildo de Jesus, vereador Celso... O presente parecer tem como objetivo analisar a legalidade e a constitucionalidade do projeto de emenda de lei orgânica do município, de autoria da vereadora Lília Leopoldina da Rosa Cuti, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vereador Wagner Domingues Garcia e Adenildo de Jesus Padovan. A proposta visa alterar a redação do inciso 1 do artigo 13º da Lei Orgânica do Município, que trata da alienação de bens imóveis. A seguir, procedemos então à análise da competência legislativa e iniciativa nos termos do inciso 5º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Compete à Câmara deliberar sobre bens imóveis municipais, concessão de uso, retomada de bens cedidos a instituições filantrópicas ou de utilidade pública, alienação e aquisição, salvo quando se tratar de doação ao município sem cargo. A iniciativa do projeto é legítima e encontra respaldo legal. Do objeto da emenda alienação de bens imóveis, o projeto de emenda à lei orgânica do município propõe a seguinte redação para o inciso 1 do artigo 13º. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública dispensada, a concorrência quando a. destinados à moradia popular, b. assentamento de pequenos agricultores, c. imóveis que se enquadram nos critérios de regularização fundiária estabelecidos nos artigos 13º, 16º da Lei Federal 13.465 de 2017. Decreto Federal 9.310/2018 e artigo 76 da Lei 14.133/2021, Lei de Licitações. Dação em pagamento. A alienação de bens imóveis públicos é um tema de relevância sujeito a regulamentos específicos que visam assegurar o interesse público e a transparência e a economicidade, e a regra ela é necessidade de autorização legislativa e concorrência pública. As exceções à concorrência pública propostas: moradia popular, assentamento de pequenos agricultores, regularização fundiária e dação em pagamento, encontram-se fundamento como princípios constitucionais e em legislação federal específica. A Lei Federal de número 13.465 de 2017, Lei de Regularização Fundiária Urbana. O Decreto Federal 9.310/2018 e a Lei número 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, já prevêem situações em que a concorrência pode ser dispensada para atender a finalidade social ou específica do interesse público. A dação em pagamento, por sua vez, é uma forma de extinção de obrigações igualmente previstas pela legislação. A inclusão dessas ressalvas na Lei Orgânica Municipal harmoniza a legislação local com as normativas federais, promovendo maior agilidade e eficiência na gestão do patrimônio público, especialmente em contextos de regularização fundiária e atendimento a demandas sociais de habitação e produção rural. Tal medida contribui para a desburocratização e a efetividade das políticas públicas nessas áreas. Da cláusula da vigência. A emenda à lei orgânica proposta estabelece que o artigo 2º, que esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Esta é a forma padrão para a vigência das emendas à lei orgânica, garantindo a sua aplicação imediata após a devida promulgação e a inclusão. Após a análise, constatamos que a iniciativa do projeto é legítima e adequada à competência dos vereadores. E a proposta da emenda à lei orgânica se alinha aos princípios da administração pública, como a legalidade, publicidade e eficiência, ao adequar a lei orgânica municipal às previsões já existentes na legislação federal sobre as hipóteses de dispensa de licitação para alienação de bens imóveis em situações específicas e de relevante interesse social, bem como em casos de dação em pagamento. A emenda proposta não contraria as disposições da Constituição Federal nem da própria Lei Orgânica do Município, contribuindo para a modernização e atualização do texto da Lei Municipal. Diante de todo o exposto, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de emenda e por ser juridicamente legítimo, constitucionalismamente amparado, e, sobretudo, orientado pelo interesse público ao promover a adequação e a eficiência na gestão do patrimônio público municipal. Sala das reuniões. Com votos favoráveis, vereador Celso Hernandes Duarte, relator.
Feita a leitura do parecer, o projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o projeto retornará após o recesso, respeitando interstício mínimo de 10 dias no termos do artigo 164 do Regimento Interno. Aprovado em primeiro turno. Primeira votação. Em segunda discussão e votação, registro que os pareceres já foram lidos. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da emenda com a redação final do projeto de lei ordinária número 81.
Bom, em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 81, bancada progressista denomina Alameda 29 de maio, antiga via de acesso para Merial.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 81 está aprovado. Convites.
Convites do número 36 a 219. Reunião ordinária da UFRO, dias 31 de julho e 1º de agosto, e abertura oficial da Mercomix em Manuel Viana, estado do Rio Grande do Sul.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias expedientes.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 431, Colégio Estadual Dr. Roberto Albergaré Azevedo e Associação de Moradores encaminham demandas bairro São João.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios números 401 a 440 encaminha resposta ao requerimento número 329, indicação números 224, 225, 241, 253, 280, vereador Padovan. Requerimento número 657, 658, 793, indicação número 286, vereadora Manuela. Requerimento de número 760, indicação número 255, vereador Paulo Grano Bing. Requerimento número 672, verbal, vereador Luiz Fernando Breit. Requerimentos e indicações, vários vereadores. Requerimento 699, indicação de número 255, 262, 264, 269, do vereador Paulo Kleinubing. Requerimento número 801, indicação número 251, vereadora Lilian Cuti. Indicação número 250 da bancada progressista. Requerimento número 726, indicação número 274, vereadora Márcia Fumagalli. Lidas as indicações, correspondências recebidas, senhor presidente.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofício número 593 a 604, 2025. E ofícios 73 a 76, comissão especial.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 1071 a 1085, 2025 e autógrafos número 63 a 64.
Comunico aos senhores vereadores que amanhã, dia 16 de julho de 2025, quarta-feira, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana, ocorrerá a apresentação dos projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal 2 de 2025, que da nova redação ao inciso 21º do artigo 66 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município, pelo que convidamos a nossa comunidade. Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Manuela.
Bom dia, senhor presidente, meus colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente e público que nos assiste. Ontem, uma criança foi atropelada. O vereador Celso já se manifestou. A gente sabe que tem funções que são do DENIT, por ser uma BR, mas a prefeitura teve 7 anos, enquanto as casas eram construídas, para pensar nas vagas escolares, que foi uma coisa que a gente pediu, no postinho de saúde de cada uma dessas 441 famílias que iam se mudar, que também foi uma coisa que a gente pediu, e na passarela, para evitar tragédias. E hoje eu subo nessa tribuna com dor por essa criança, por essa família, como mãe, com indignação e com revolta. Porque a gente fez a indicação em maio, tá? Protocolei aqui a indicação para a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, solicitando a construção de uma passarela ligando o conjunto habitacional Olavo Rodrigues ao acesso na Profilurb e para poder passarem, né, pela BR-472. E por quê? Por motivos óbvios, gente. Essas crianças do conjunto habitacional iriam atravessar uma BR todos os dias, sozinhas. Ah, não tem que estar sozinha, a gente sabe a realidade da maioria das famílias, das mães que têm que trabalhar, principalmente mães solos, e a gente sabe que a realidade das crianças é irem sozinhas para as escolas. Tá? E aí ontem uma criança foi atropelada, e isso poderia ter sido evitado, assim como poderia ter sido uma tragédia de fato. A gente não pode aceitar que mais famílias passem por isso, que mais crianças corram esse risco para ir atrás de um direito básico, que é o acesso à educação. A gente não pode normalizar isso, não é aceitável, não é normal, e a gente não pode esquecer amanhã.
Qual é o estado de saúde dessa criança?
Eu tive acesso, conversei com a mãe, porque eu fiquei sabendo na hora por uma marcação nas redes sociais, e aí eu fiz contato. Ela está bem, ela levou alguns pontos só, né, perto do que poderia ter acontecido, mas foi um acidente que a gente poderia ter evitado, né, e não perguntei. Então eu venho fazer aqui esse discurso como mãe, como educadora e como representante da população, que a gente não pode mais deixar as crianças correrem risco ali naquele espaço, naquela parte, para atravessarem uma BR. E nós, vereadores, temos o dever de proteger e de defender os mais vulneráveis. E não adianta apenas transferir a responsabilidade para o DENIT. Repito, foram 7 anos para cobrar do DENIT. E a competência formal, a gente sabe que é o DENIT, mas a responsabilidade é mútua. Porque a gente está falando de uma zona urbana, de vidas que são nossa responsabilidade. Então, que o que aconteceu ontem sirva de lição para que a gente se mobilize, né, e não permita que uma tragédia de fato aconteça. E a gente não quer aqui ser o anunciante do apocalipse, mas se a gente vai colocar 441 famílias de um lado da BR e do outro lado são as escolas, era uma coisa que deveria ter sido prevista e a gente não pode que nenhuma criança nossa pague com o corpo o que a gente já tinha havido anunciado com palavra. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. É só para uma questão de informação também da indicação do vereador Mano Gás. Eu também já tinha mandado, Mano, uma indicação para o executivo para montarem essa, para organizarem essa comissão, né? Porque está demais mesmo os postes. E também, em questão de informação, vereador Paulo Kleinubing, sobre a criação da política de prevenção à evasão e abandono escolar, nós já temos, inclusive, não sei se o senhor conhece, por questão de informação, as FICAI. As FICAI são umas fichas que são abertas aos alunos que estão em evasão escolar, e essas fichas, as escolas e os coordenadores abrem essas fichas, e nós temos uma rede, que é o RAI, onde eu trabalho na CEMED até à tarde, só nisso aí. Tá? E essas fichas são abertas e nós temos uma comissão de busca ativa, que são a RAI, que é a CEMED, o Conselho Tutelar e os coordenadores das escolas. Então, ontem mesmo eu estava olhando e fiz uma relação, nós temos com quase 40 crianças invadidas e estão em busca ativa. Ah, o CRAS, o CREAS, então é uma rede. Então, já está sendo feito isso, por causa que é junto ao Ministério Público nosso, estadual. Tá? Só para a questão de informar. Bom dia.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Em breve conversa, agora pela manhã, com o secretário Clemente, presidente Juca e o bispo Padovan. O bispo Padovan nos deu um caminho, inclusive o vereador Celso já fez requerimento ao DENIT. Eu, no dia 30 de maio, fiz o mesmo, praticamente o mesmo requerimento ao DENIT. Vereadora Manuela pediu providências também e parece que não, o DENIT não ouve ninguém. Né? Ele está no outro patamar, é um órgão federal, mas ele está em Uruguaiana e ele tem que respeitar essa casa. Em conversa com o vereador Padovan, ele me disse assim: município não adianta nós ficar batendo. Vamos à Assembleia, vamos à Câmara dos Deputados. Eu enviei agora, diretamente ao deputado Afonso Mota, esse requerimento, e fiz essa reclamação, que nós aqui parece que estamos abandonados pelo DENIT, nós não fazemos parte do Brasil, nós somos uruguaiana. É essa mensagem que o DENIT nos passa. Então, colegas, republicanos, deputado Carlos Gomes, progressista, deputado Covatti, PDT, deputado Afonso Mota. Vamos bater lá. E eles vão ouvir. Então, Manuela, tem toda a razão pela tua indignação. Isso é um absurdo. Se sabe que há um fluxo de crianças e vai haver sempre. E ali é um contorno que os motoristas, eles vêm numa velocidade que até extrapolou. Tinha um redutor de velocidade ali, foi retirado. Tinha um pardal ali, foi retirado há algum tempo. E não tinha o Olavo Rodrigues. Agora tem o Olavo Rodrigues. Então as medidas têm que ser tomadas. E vamos lá, vamos a Brasília. Nós temos os contatos dos nossos deputados. Vamos lá. E o DENIT vai escutar, por bem ou por mal. Se não surtir efeito ainda, que eu duvido, quando a ordem vem de cima para baixo, nós temos outros meios. Vamos ao Ministério Público. Mas nós, esta casa vai ecoar a palavra. Nós não estamos aqui a passeio, nós temos que dar uma resposta não só para essa mãe, para várias mães que estão na mesma situação e as crianças vão diariamente. Por quanto tempo? Ah, não há dinheiro, não há recurso. Sempre há recurso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Eu passo as condições dos trabalhos ao vereador Padovan e solicito para usar o período das comunicações.
Assumo a condição dos trabalhos. Com a palavra o vereador João C. Alves.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário nesta manhã de terça-feira, bom dia à nossa imprensa e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Primeiramente, eu quero agradecer à comunidade de Uruguaiana, agradecer a todos os órgãos
públicos do nosso município, estadual, federal, pelo empenho e dedicação ao socorro às famílias que foram atingidas mais uma vez pelas cheias do Rio Uruguai. Ontem a gente acompanhava o retorno dessas famílias para suas casas. O Poder Legislativo de Uruguaiana atuou junto, cada vereador no exercício do seu mandato, tanto na questão política como também como cidadão, fez o seu papel, muitas vezes em silêncio, mas fez o seu papel. Essa casa também já busca informações e trabalhar numa forma de planejamento, através da atuação do mandato de cada um, buscando informações e como trabalhar a nível política pública, como também falou o vereador Luiz Fernando, com as nossas representações federais, na busca que a nossa Uruguaiana venha mais soluções a nível de residências, a nível de projetos, a nível de... trabalhar na forma coletiva. Nós temos o nosso representante, sim, a nível federal, estadual, e essa casa tem trabalhado como representante municipal. Eu quero agradecer em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, a Defesa Civil da nosso município, coordenada pelo coordenador, nosso secretário também, Paulo Volter, e a todas as secretarias que trabalharam, a todas as secretarias, a toda a nossa sociedade, a toda a sociedade que trabalhou levando alimento, levando um conforto, levando agasalho, fazendo o seu papel que precisa neste momento. Ser solidário é um ato de grandeza. E eu tenho certeza que a nossa cidade, mais uma vez, deu a resposta. Queríamos que não tivesse essa remoção dessas famílias. Mas o que pôde ser feito, eu tenho certeza que foi, e muito bem feito. Feito com o coração e com o trabalho que essa sociedade precisa. Então, eu quero, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecer a todos que se engajaram e atenderam no conforto a essas famílias. Eu quero também registrar que na última quinta-feira aconteceu mais uma reunião da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, a Câmara mais próxima, e tivemos mais uma vez o recorde de público, nós tivemos a superação das outras reuniões e o maior número de público que a Câmara dos Vereadores recebeu foi no bairro São João, na realização da terceira edição da Câmara mais próxima, na comunidade escolar do Colégio Roberval, muito bem recebido, e isso é democracia, com os vereadores conversam com a comunidade, escutam as demandas e trabalham, já assinado por todos os vereadores, alguns encaminhamentos a nível do Executivo Municipal, e já recebemos algumas respostas de trabalho que já estão sendo desenvolvidos naquela comunidade. Então, a gente tem que trabalhar nessa pressão de conta do exercício do mandato, e como presidente do Poder Legislativo, eu falo aqui em nome de todos os vereadores que têm exercido, sim, seu mandato, e vemos agora essa situação que falou o vereador Luiz Fernando, o atento e o cuidado com a questão do cabeamento em nossa cidade, que é uma situação de calamidade, tem que ser tratada, pois estivemos aqui, se encontra aqui o Chico Alves, e falo aqui que é testemunha de um fato que aconteceu na cidade, e peço a tua licença, o fato aconteceu com teu filho, um acidente com cabeamento, né? E graças a Deus, Deus agiu e protegeu ele, porque a situação do teu filho foi muito grave na área central do nosso município, alguns metros da Unimed, a qual a irresponsabilidade de uma empresa que ao cortar o cabeamento, como tu mesmo falou, Luiz Fernando, tirou a parte que interessava ela e a outra que não interessava deixou um cabeamento solto e aquele acidente, graças a Deus, teve a mão de Deus e não houve nada mais grave com o teu filho. Mas essa casa tem trabalhado, ele teve uma lesão, a gente sabe disso, e essa casa tem trabalhado num projeto de lei já aprovado e agora os vereadores mais uma vez irão atuar junto ao executivo em ações mais drásticas com essas 34 empresas que trabalham em nosso município no exercício das suas funções. Não é nada contra o trabalhador da empresa, mas sim contra os responsáveis que eles sim têm que ser penalizados. E nós vamos buscar trabalhar, atuar mais firme nessa situação. A questão da representação, que tu falou muito bem, Manuel, nós temos sim que buscar e não empurrar a situação onde, e eu sempre falo aqui, bispo, com a licença, Deus agiu porque essa criança não teve nada mais grave já do que aconteceu, porque o trauma do que ela deve ter passado e os seus familiares ontem é uma situação muito séria, muito séria. Então, política pública se faz isso, com a participação do Legislativo e acompanhando de perto. Isso essa casa tem feito. E solicitando ao Executivo Municipal que em reuniões que têm interesse em avanço na infraestrutura do nosso município, essa casa participe. Essa casa participa porque é essa casa que escuta o clamor da nossa comunidade. Essa casa que escuta e tem recebido os vereadores as queixas dessa comunidade. Tanto na área da saúde, educação, infraestrutura. Então a gente já conversou com o prefeito que a gente seja comunicado e participe.
Tanto é que na reunião, já com as 301 residência nova, do novo etapa do conjunto habitacional, essa casa foi convidada, os responsáveis pela empresa estiveram nessa casa e foram questionados pelos vereadores. Isso é fazer política pública. Nós participarmos das ações que estão sendo planejadas para que no futuro não aconteça esse fato negativo. Nós colocarmos 401 famílias naquele local, 441 famílias, e nós não temos como essas crianças sair. Mas, como falou muito bem o vereador, já entrou em contato com a liderança federal e nós, que temos representantes, Dr. Paulo, o vereador Celso, o vereador Egídio, o vereador Padovan, o vereador Alírio, vamos buscar os nossos representantes com que o DENIT atue, porque hoje nós sabemos que o município não pode fazer uma intervenção naquele local. Nós seríamos, além de penalizado, responsabilizado criminalmente, como aconteceu na linha férrea. Nós fizemos aquela operação na Vasco Alves, a torno de 4 anos atrás, até hoje nós temos respondendo um processo ao Ministério Público Federal, pois nós temos obstruído a linha férrea que não funciona há mais de 15 anos. Isso é uma preocupação que nós deixa com uma situação atuar em áreas que não é nossa. Mas a gente tem que ter responsabilidade de buscar uma solução para isso. Nós também fizemos uma moção de apoio na questão da retomada da linha férrea. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, depois eu passo uma parte para o vereador Luiz Fernando. Já é uma realidade, está sendo feito o estudo viável de Uruguaiana a Porto Alegre, vai ser retomada o transporte ferroviário, mas também nós temos que trabalhar, e eu digo não a proposição do vereador Juca, mas todos os vereadores com a sua representação, e a gente precisa desse aporte dos nossos deputados, para com que essa linha férrea não entre mais dentro da nossa cidade, que ela seja colocada do lado externo, no, onde não atravesse os bairros, porque Uruguaiana cresceu. O índice habitacional cresceu. Nós temos um movimento no nosso centro da cidade. Imagina, ao meio-dia, nós pararmos o tráfego na Presidente Vargas, nas Doutor Maia, para cruzar uma linha férrea. Nós queremos desenvolvimento, nós queremos que isso aí gere emprego e renda, mas nós queremos também segurança, vereadora Manuela, que nós não estejamos daqui um período citando algo negativo, vereadores, de nós termos a retomada desse momento importante, porque vem ao desenvolvimento, e já é a realidade, vai acontecer, mas que nós tenhamos força com as nossas lideranças para trabalharmos que essa linha férrea seja implantada fora da nossa área urbana do município. Pois é importante nós unirmos força com os deputados, com que já trabalhem isso, porque é a realidade, e esse fato vai acontecer. Eu também quero agradecer aqui, Chico, na tua presença, eu quero agradecer esse baita evento, e o Arthur Rilo se encontra ali, Arthur, não por ser assessor, mas é o olhar de solidariedade que vocês tiveram, buscando nossos dois artistas que vieram de fora, mas também nossos artistas locais, que conseguiram arrecadar mais de uma tonelada, em tanto como leite, produtos que foram disponibilizados a levar alimento a nossas famílias. Isso é solidariedade. Isso é o momento de vocês se dedicarem do tempo de vocês e fazer esse trabalho social que repercutiu num teatro lotado com mais de 1000 pessoas. E eu tenho certeza, Manuela, se nós tivermos que nós implantarmos e cantarmos uma música para ajudar, nós iríamos fazer isso. Porque isso é um olhar atento, é um olhar carinhoso que nós temos com a nossa comunidade. Então, assim, ó, é um dia de nós prestarmos contas aqui. Chico, te agradeço de coração, em nome da comunidade uruguaiana, qual esse parlamento representa. Em nome do parlamento, a gente te agradece a tu, João de Almeida Neto, Pirisca, o Arâmburo, Luiz Felipe Delgado, e o nosso Carlos Rilo e o Chico Campodoni. Então, são os artistas que estavam ali, entre todos que se envolveram, e mais de uma tonelada, Chico. Isso é importante nós falarmos. Então, é uma ação coletiva de todas as forças para com que nós desse esse retorno. Então, eu estou aqui, nesse momento, fazendo somente agradecimento a todos vocês e a nossos colegas vereadores por o exercício do nosso mandato em prol da nossa comunidade. E eu passo, fugindo do nosso protocolo, ao nosso colega vereador Luiz Fernando.
É tempo de bancada, presidente. Liderança de bancada.
Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Presidente, a moção não pode passar batida, essa moção de apoio à reinstalação, vamos dizer assim, das malhas ferroviárias passando por Uruguaiana. Por fora, muito melhor, né? Hoje, nosso volume de carros assim, é de se espantar, porque aumentou consideravelmente. Hoje, se um semáforo não está funcionando, tranca tudo. Nós temos os riscos também de acidentes, que eram constantes. Então, reforçar, a bancada do PDT apoia incondicionalmente a retomada desse transporte, até porque nós já tivemos uma demonstração do que é o colapso geral quando para os caminhoneiros. Parou o transporte rodoviário, acabou o mundo. Então, é uma alternativa viável. Lembrando que esse projeto é um projeto que já vinha bastante tempo tramitando, partiu das mãos do ex-ministro Tarciso, hoje governador de São Paulo, e que o atual governo retoma. Então, nós aqui que estamos no garrão do Rio Grande, nós temos que apoiar e buscar as lideranças, buscar e ter como uma bandeira, levar para frente o que? O desenvolvimento. Uruguaiana hoje está atraindo grandes empresas e com a malha ferroviária nós vamos atrair grandes negócios. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, nós declaramos encerrada a 44ª reunião ordinária desse ano de 2025 e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.